Fala galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia, isso mesmo! E no episódio de hoje nós vamos ler e estudar Jó capítulo 2, isso mesmo! Portanto, já vão pegando aí suas Bíblias, vão pegando seus lápis, canetas, marca-textos, borrachas, post-its. Vão se ajeitando aí na sua poltrona, na sua cadeira, na sua cama, no seu sofá, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver. Pegue seu café, seu chá, sua água e bora mergulhar no capítulo 2 de Jó. Muito bem. No episódio anterior, nós vimos ali a introdução do livro de Jó e nós já lemos o capítulo 1 do livro de Jó, mostrando quanto Jó era rico, a função que Jó exercia de sacerdote da família dele. Nós vimos como ele era abençoado. Nós vimos ali agora uma reunião dos anjos em algum lugar com Deus e Satanás aparece como o representante da terra e aí acusa... Deus fala primeiramente para Jó sobre como Jó era fiel, como Jó era justo e temente a Deus. E aí Satanás fala, obviamente, você cerca ele de tantas bênçãos, olha o tanto que ele tem. Tira todas as posses dele, você vai ver se ele não te amaldiçoa. E aí acontece isso. Jó perde em um dia só todas as suas posses, seus servos, inclusive seus filhos. Diz que ele fica agora arrasado, ele rasga suas vestes, raspa a cabeça, joga cinzas e só que ele não amaldiçoa Deus em nenhum momento. Diz no finalzinho do capítulo 1 que em tudo isso Jó não pecou nem culpou a Deus. Vamos continuar vendo então agora no capítulo 2 o que vai acontecer em seguida, quais são os próximos eventos que irão acontecer com Jó. Capítulo 2, verso 1, na minha Bíblia, está na nova versão transformadora, começa assim. Certo dia, os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu, pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende a tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Você imagina como é que estava esse negócio. Alguns estudiosos, obviamente, a gente tentar chegar a um diagnóstico de doença que Jó tinha 3.500 anos atrás, aproximadamente, é um tiro no escuro. Só pelas características, a gente vai ver outras características dessa doença ao longo do livro de Jó, mas possivelmente poderia ser tipo uns... umas feridas, tipo uns tumores assim purulentos que saíam pus e que coçavam muito. Você vê que Jó aqui, verso 8, falava que ele estava sentado em meia cinza e raspava a pele com um caco de cerâmica. Ele se coçava inteiro. E isso foi da ponta da cabeça até a sola do pé. Ele ficou literalmente ali inteiro cheirando mal. Cara, eu fico... pensa no estado de Jó. E olha só verso 9. Sua esposa lhe disse... Você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra. E esse amaldiçoa aqui também, de novo, é a palavra Balak, que é abençoar. Então a esposa de Jó aqui está sendo, usando o Balak, que é o de abençoar, no sentido irônico. Abençoa, teu Deus e morre logo. E olha que só Jó responde, verso 10. Você fala com uma mulher insensata, tola, ou algumas traduções, doida, maluca. Não tinha problema de problemas mentais ou alguma coisa assim. Aqui ele fala no sentido de insensibilidade religiosa, insensibilidade moral dela. Tá falando com Doida, você, né? Tá maluca? Verso 10, continuando. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Por mais que a mulher de Jó ali estivesse instigando. Imagina, você tenta imaginar também a tristeza da esposa de Jó. Ela também perdeu 10 filhos. Ela perdeu tudo que Jó tinha. Ela também tinha motivos suficientes para, né, estar do jeito que ela estava. Pensa só em Jó, mas ela também perdeu tudo isso. E ela também estava sofrendo profundamente. Imagina o luto dela com relação aos filhos. Então, assim, não é simples nós simplesmente apontarmos o dedo na cara da esposa de Jó e falar assim, nossa, que mulher mais, né, nada a ver. Mas tenta se colocar no lugar dela também e ver o que ela estava passando junto com Jó. É. Só que obviamente aqui ela não mostra que ela estava com as feridas aconteceram só com o Jó, mas todo o resto, ela como esposa de Jó também tinha perdido. Verso 11. Quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o haviam atingido, cada um saiu de onde vivia e os 3 juntos foram consolá-lo e animá-lo. Então aqui também pressupõe aqui um espaço de tempo, porque a gente vai ver na sequência que cada amigo dele veio de uma região. E até eles souberem do que tinha acontecido com Jó, combinado entre si uma data para eles se encontrarem, viajarem, se encontrarem juntos, aqui mostra que isso pressupõe uma passagem de tempo, um lapso de tempo. Nós não sabemos quanto tempo passou, mas a gente sabe que esse tempo foi necessário para Jó sair da fase de, né, não amaldiçoar a Deus e estar ali confiante que, enfim, que Deus estava no controle de tudo, para o próximo capítulo, quando nós lemos, para um estado de completo desânimo. O estágio inicial de Jó, ele estava ali inteirão, estava tranquilo, aceitando, mas a gente vê a partir do capítulo 3, e nós iremos ler no próximo episódio, a gente já vê que esse tempo foi o suficiente para Jó estar em completo desânimo, uma depressão, basicamente. Mas a gente vai ver isso no próximo episódio só. Mas é importante saber que passou-se um tempo até os amigos dele se organizarem, viajarem e irem de encontro com Jó. Seus nomes eram Elifaz de Temã, Bildade de Zoá, Suá e Zofar de Naamá. Então aqui, Elifaz de Temã. Temã era um dos filhos de Esaú. A gente vê na Bíblia que Temã era um dos filhos de Esaú. E aí, Temã, ele é mencionado na Bíblia como uma localidade relacionada de novo a Edom. Edom, Esaú, era um outro nome dado a Esaú. Então, a gente vê que esse Elifaz de Temã era um descendente ali de Esaú, um dos Edomitas, próximo da região de Uz, ali onde a gente acredita que seja ali perto da região dos Edomitas, onde Jó morava. Depois a gente vê o nome de Bildade, que era de Suá. Suá era, a gente vê, irmão de Midian, que está lá em Gênesis 25, verso 2. E os descendentes deles, desses midianitas, eles habitavam em algum lugar ali, perto também do território de Edom. E temos Zofar, de Naamá, e tinha uma cidade a sudoeste de Judá, que se você for lá em Josué 15, verso 41, chamado Naamá, que provavelmente Zofar pertencia. Então você vê que tudo está ali perto da região de Edom, onde acredita-se que Uz era. E aí eles foram ali visitar Jó, quando eles souberam tudo o que tinha acontecido. A notícia correu com certeza em toda a região. Jó era o cara mais rico de toda a região, ali, era o mais próspero de toda a região, então a informação ali correu rápido. E aí os amigos se organizam para ir lá fazer uma visita respeitosa, né, condolências e tudo mais por tudo que Jó tinha passado. Verso 12, quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Imagina o estado de Jó, o físico de Jó, Jó com cabeça raspada, cheio de feridas, cheio de doença, cara. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça, também um sinal de profundo luto, consideração pelo sentimento alheio. Depois, verso 13, sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Jó agora está ali naquela condição terrível. Era tão terrível que quando os amigos veem Jó, eles choram alto, também rasgam as vestes, jogam terra sobre a cabeça e ficam quietos durante 7 dias, só sentado ao lado dele, sem falar uma palavra. A tradição judaica e a tradição desses povos nessa época diz que nesses momentos de silêncio, as pessoas ficavam em silêncio em respeito e só falavam algo quando eles viam, percebiam algum sinal da pessoa que elas poderiam falar. Então, provavelmente, eles esperaram algum sinal de Jó aqui, até Jó falar assim, não, beleza, podem falar. Mas nós só iremos ver o que eles vão falar e o que Jó vai falar, primeiramente, no próximo episódio, no capítulo 3. Então, ficamos por aqui. Né? Agora a gente vê umas coisas muito, muito interessantes nesses dois primeiros capítulos de Jó. A gente vê que Deus, e isso é uma coisa que é complicado da gente às vezes entender, e é complicado da gente lidar com isso, de que tudo que acontece, a gente vê que pelo microcosmos que está acontecendo, a microhistória que acontece com Jó pode ser expandida para o contexto geral de mundo, de que nada acontece no nosso planeta sem o consentimento ou a permissão de Deus. Até o mal que acontece, acontece porque Deus permite. Não porque Deus influencia ativamente, não que Deus fala assim, vai lá, cause mal para a pessoa. Mas Satanás, e isso aqui é importante, Satanás, o acusador, não age fora dos limites colocados por Deus. Por mais que Satanás ainda seja o representante desse mundo e o pecado atue nesse mundo, mesmo o mal que acontece no nosso mundo não acontece fora do conhecimento e da permissão de Deus. Não significa que Deus está causando esse mal. Significa que Deus permite o inimigo agir e aí Deus com certeza tem um limite, uma cerca colocado em nível de mundo, em nível de pessoa, não sei como, nós não sabemos como que funciona isso. Lá no céu um dia teremos essas respostas, mas nós não sabemos quais são esses limites que Deus impõe para o inimigo agir. Mas nós sabemos pela história de Jó, que por esses primeiros dois capítulos, que sim, até o mal que acontece nesse mundo não acontece fora da jurisdição, fora do consentimento de Deus, fora da permissão de Deus. Satanás não age por conta própria, fora dos limites colocados por Deus. Mas isso é uma coisa, às vezes, que a gente fica... Eu luto muito, todo mundo luta quando começa a ler o livro de Jó. Até que ponto o inimigo é permitido fazer o mal? Até que ponto Deus permite que o mal aconteça? Mas essas perguntas também vão estar na cabeça de Jó e dos amigos de Jó, e a gente vai acompanhar a progressão das ideias erradas dos amigos de Jó, erradas de Jó, até a conclusão do final do livro, que aí a gente possivelmente espero que cheguemos a uma, pelo menos a uma conclusão satisfatória enquanto vida e existência nesse planeta Terra, que possa continuar levando a gente a caminhar nessa caminhada e rumo aí a um dia a vida eterna com Deus. Mas esses dois capítulos já discutiram muita coisa, já trazem à tona o grande conflito, essa batalha entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, que é o acusador. Satanás sempre acusando, falando que Deus favorece seus filhos, e enfim, e Deus contra-argumentando. Nós não sabemos a que ponto que isso acontece ainda nos dias de hoje, nós não sabemos. Mas o fato é que em algum ponto da história existiu esse diálogo. Imagine quantos outros diálogos não existiram. Enfim, muitas coisas que a gente pode ficar pensando, pirando o cabeção, que não vão levar nesse momento a lugar algum. O que importa agora é que Jó está ali, Jó não amaldiçoa Deus em nenhum momento, e agora chegam os amigos de Jó, ficam em silêncio durante 7 dias. E no próximo capítulo, Jó vai abrir a boca pela primeira vez, e ele vai começar a falar agora da angústia que ele está sentindo. Ele sai de um ponto em que ele está completamente firme, de que Deus está tranquilo com ele, ele não tem nada a reclamar. Ele vai chegar agora para um ponto de total depressão e desânimo, mas isso fica para o próximo episódio. Beleza, gente? Um grande beijo, então. Um abraço para vocês e até o próximo episódio do Bora Ler a Bíblia, Jó, capítulo 3. Um grande abraço, valeus e falows! Fala galera, aqui é o Pastor Gustavo com um pedido muito especial para você. Se você está ouvindo esse podcast, está ouvindo Bora Ler a Bíblia, quer dizer que você gosta do que está ouvindo. E já que você gosta do que você está ouvindo, eu peço, por favor, compartilhe o projeto do Bora Ler a Bíblia com quem você gosta. Às vezes você conhece alguém que não sabe por onde começar a estudar a Bíblia. Às vezes você conhece alguém que já desistiu de ler a Bíblia e não sabe como voltar e está precisando retomar o hábito da leitura. Enfim, o que eu peço para vocês é compartilhe esse projeto. Nós estamos nas principais plataformas de streamings. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, enfim, para você não perder nenhum episódio. Então, compartilhe, fale do projeto, divulgue nas suas redes sociais e bora todo mundo junto crescer lendo a palavra de Deus. Bora ler a Bíblia. Bora!